Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. João Português é o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo nas próximas eleições autárquicas. Segundo anunciou esta quarta-feira, a concelhia da CDU de Ferreira do Alentejo, com um percurso marcado pela competência, dedicação e compromisso com o desenvolvimento local, João Português apresenta-se como alternativa capaz de devolver a Ferreira do Alentejo a relevância e dinâmica que o concelho perdeu nos últimos anos. Autarca com provas dadas, João Português exerceu ao longo de 12 anos a presidência da Câmara Municipal de Cuba e durante 8 anos a presidência da AMCAL, a Associação dos Municípios do Alentejo Central, onde foi responsável por impulsionar projetos estruturantes, dinamizar a economia local e melhorar significativamente a vida da população, segundo frisa a concelhia ferreirense em comunicado. A CDU de Ferreira do Alentejo aponta a sua experiência, aliada a uma visão estratégica para Ferreira do Alentejo, como determinante para inverter o ciclo de estagnação em que o concelho se encontra. Aceito este desafio com o compromisso de trabalhar lado a lado com os ferreirenses, ouvindo as suas preocupações e implementando soluções que tragam progresso e bem-estar para todos. Ferreira do Alentejo não pode continuar refém da inércia dos últimos 8 anos, segundo afirma João Português no comunicado pela CDU. A candidatura da CDU aposta num projeto ambicioso e realista, baseado na dinamização económica, no fortalecimento do setor agrícola e na valorização do património e turismo, com especial enfoque no aproveitamento sustentável dos recursos disponíveis. Recorde-se que João Português ainda é presidente da Câmara Municipal de Cuba, estando a cumprir o terceiro e último mandato. A Águas do Algarve informou em comunicado que continua a dar passos significativos para melhorar o abastecimento de água nas aldeias de Mesquita e Espírito Santo. Num comunicado divulgado pela Câmara de Mértola, a Águas do Algarve, no âmbito deste projeto da tomada de água do Pomarão, que une o Sotavento Algarvio e o Conselho de Mértola, diz continuar a dar passos significativos para que este investimento fique concluído tão breve quanto possível, sendo que no passado dia 29 de janeiro procedeu à adjudicação da prestação de serviços para a elaboração do projeto de execução para abastecimento de água à Mesquita e a Espírito Santo, localidades do Conselho de Mértola, num investimento que ascende 1,5 milhão de euros. Segundo o comunicado da Águas do Algarve, vão ser lançados no segundo semestre de 2025 os concursos públicos para o reforço do abastecimento de água no Conselho de Alcoutim e o abastecimento de água ao Cerro do Anho, no Conselho de Castro Marim, num investimento de 6,7 milhões de euros. A Águas do Algarve refere ainda que vai continuar a reunir esforços para que o sistema multimunicipal gerido fique dotado para o fornecimento de água em quantidade e qualidade a toda a zona mais do Sotavento do Algarve, acrescido da disponibilização e abastecimento de água à parte sudeste do Alentejo, da responsabilidade do município de Mértola, investimento na ordem dos 8,2 milhões de euros. Em declarações à Rádio Vidigueira, Mário Tomé, o presidente da Câmara Municipal de Mértola, expressou a sua satisfação com o estado deste projeto, que diz ser muito sensível e complexo para Mértola.
Sentimos com muita satisfação, porque este é um processo muito sensível e muito complexo para Mértola. Preciso recordar que é um projeto que foi iniciado de uma forma totalmente injusta para com Mértola e para com a Freguesia do Espírito Santo, que é um projeto que prevê a ligação de uma tomada de água no Pomarão, Conselho de Mértola, para abastecer o de leite e, consequentemente, o Sotavento Algarvio, e não previa abastecimento a localidades do Conselho de Mértola. Algumas abastecidas por autotanques são para estas condutas. E, portanto, o processo em si foi reivindicado por nós. Tivemos a felicidade que a Sra. Ministra do Ambiente atual, Dra. Maria de Graça de Carvalho, quem faz questão de sempre publicamente fazer referência, perceber as nossas reivindicações e a injustiça que estava a ser cometida para com Mértola, foi corrigido. Assinámos um protocolo com as Águas do Algarve e com o Ministério do Ambiente para corrigir precisamente isso e salvaguardar que também a freguesia de Mértola era abastecida em alta, portanto, neste caso, a de Espírito Santo. Este comunicado é um ponto de situação em que as Águas do Algarve denuncia publicamente que já adjudicou, portanto, os serviços para a execução do projeto da ligação à freguesia de Mértola. O que diz, portanto, e dá uma evidência clara de que estão em simultâneo a fazer feitos os dois processos, os dois projetos, quer de tal tomada que estava projetada do Pomarão para o Adelaide, quer as que abastecem a Freguesia do Espírito Santo. Portanto, vimos com satisfação e, sobretudo, com um repor de um cariz igualitário em relação aos outros sítios.
Mário Tomé é presidente da Câmara Municipal de Mértola e este projeto da tomada de água do Pomarão. A Câmara Municipal de Cuba realizou na passada segunda-feira a cerimónia de assinatura dos protocolos de colaboração com as associações do Conselho. Segundo anunciou a autarquia, nota de imprensa, os acordos assinados com um total de 24 entidades, nas mais variadas áreas de atuação, têm a vigência de um ano e representam em 2025 a concessão de um apoio global que atinge os 204.460 €. A Câmara de Cuba sublinha que a parte da atribuição destas verbas e à semelhança do que tem vindo a ser praticado nos últimos anos, são ainda concedidas às associações uma série de benefícios, entre eles a isenção ou o desconto no pagamento das taxas de utilização dos equipamentos da autarquia, para além de uma série de outros apoios de cariz mais logístico que o município concede sempre que possível. A Câmara de Cuba refere ainda que a atribuição destes apoios ao tecido associativo do Conselho é, acima de tudo, uma demonstração do reconhecimento pelo trabalho efetuado pelas entidades em prol da comunidade. Em declarações à Rádio Virgara, João Português, presidente da Câmara Municipal de Cuba, fala num investimento importante.
Neste momento é importante, por um lado, porque o município acaba por reconhecer o trabalho que o movimento associativo tem feito no Conselho. Não há nenhum Conselho que se consiga desenvolver se não tiver um movimento associativo forte e dinâmico. E, portanto, nestes anos o município de Cuba tem tido a sorte de ter associações, quer na área desportiva, quer na área cultural, quer IPSS e quer também na área social, uma série de associações que têm desenvolvido o Conselho. E, portanto, é desta forma que o município, reconhecendo o seu trabalho, apoia estas associações e portanto, ele dá este reconhecimento de trabalho de proximidade que têm feito ao longo destes anos. Este ano há um aumento de verbas. O município tem alterado ao longo dos anos a forma de protocolar com as associações, portanto elas são cada vez mais de acordo com as iniciativas que vão desenvolvendo e com os eventos que são realizados, e portanto o que leva a que destas 24 associações com quem assinamos protocolos, de 9 vêm subir as suas verbas, algumas de forma considerável, 3 mantêm as verbas idênticas e apenas uma, em termos de concessão de apoio global, diminui o valor. E, portanto, o que se pretende é que haja um maior incremento de atividades e haja uma maior mobilização da sociedade civil e do movimento associativo na comunidade. E, portanto, é, no nosso ponto de vista, um investimento importante para o município de Cuba. 205 mil €. É um valor para nós elevado, mas no nosso ponto de vista é um investimento grande na dinamização local, na dinamização do desporto, da cultura, da educação e em áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do Conselho.
João Português, presidente da Câmara Municipal de Cuba, e este apoio ao movimento associativo que ascende os 200 mil €. A Autoridade de Gestão do Programa Regional Alentejo 2030 anunciou a abertura de candidaturas ao aviso Ações Coletivas Internacionalização. Segundo o Programa Regional, a candidatura tem o objetivo de reforçar a competitividade das empresas da região através do apoio a projetos que promovam a internacionalização e a projeção da economia alentejana em mercados externos. Este apoio, com uma dotação total de 800 mil €, financiada a 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, destina-se a iniciativas coletivas que tenham um impacto alargado na economia regional, permitindo melhorar a visibilidade internacional dos produtos e serviços, incentivar a cooperação entre empresas e facilitar o acesso a novos mercados, revela o Alentejo 2030. Segundo o Programa Regional, os projetos elegíveis devem contribuir para a capacitação e desenvolvimento de estratégias de internacionalização, bem como para a promoção internacional dos destinos turísticos e de outros recursos da região. Podem candidatar-se a este aviso associações empresariais, agências de promoção turística, entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que desempenhem um papel na dinamização da internacionalização e do turismo, desde que assegurem uma atuação coletiva e de acesso universal. As operações apoiadas deverão centrar-se em setores estratégicos identificados na EREI 2030 para o Alentejo, nomeadamente o montado de Sobro e o agroalimentar, produtos com elevado potencial de exportação. O período para submissão de candidaturas decorre até 24 de março. O Instituto Politécnico de Beja assinou ontem o protocolo de colaboração com a Câmara Municipal de Mértola e o Centro Qualifica de Almodóvar para a criação de uma nova oferta formativa de ensino superior para o próximo ano letivo. Segundo anunciou o Instituto Politécnico de Beja, esta parceria visa a elaboração de um curso técnico superior profissional na área das tecnologias para a gestão da qualidade e segurança, com a duração de 2 anos letivos e que, após conclusão, permitirá que os alunos obtenham um diploma de técnico superior profissional, nível 5, no quadro nacional de qualificações e a entrada mais rápida no mercado de trabalho ou acesso direto a estudos para assegurar a licenciatura. A Junta de Freguesia de Selmes vai realizar de 7 a 9 de fevereiro mais uma edição do Festival Gastronómico Sabores da Caça. Animação musical, provas de caça, largada de perdizes, prova de culinária, canto alentejano e espetáculos musicais são os ingredientes do certame. A inauguração tem lugar às 19 horas desta sexta-feira. A 13ª edição do Festival Islâmico de Mértola apresentou a sua imagem promocional. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, promotor do evento, que decorre de 22 a 25 de maio, a escolha teve como mote uma jarra que se deu a conhecer em escavações arqueológicas na Alcáçaba do Castelo de Mértola. Trata-se de uma peça em corda seca parcial, esmaltada, com elementos decorativos a verde e a castanho, separados por linhas desenhadas a manganês, com pontilhado interior. A árvore e as suas raízes mediterrânicas são as características da imagem deste festival, que aguarda cerca de 50 mil visitantes em mais uma edição que recria um suco. Está a decorrer em Ourique a intervenção na Estrada Nacional 261-4, que liga o IC1 à Estrada Nacional 123. Segundo revelou a Câmara de Ourique, esta é uma via fundamental que contorna parte da Albufeira do Monte da Rocha, sendo um passo essencial para melhorar as condições de circulação e reforçar a segurança rodoviária, beneficiando diretamente quem utiliza esta estrada. Segundo a autarquia, esta intervenção resulta de um esforço contínuo do município de Ourique para garantir infraestruturas mais seguras e funcionais, concretizando o compromisso assumido na recente reunião com o Ministério das Infraestruturas e Habitação. Nesse encontro foram destacadas as necessidades urgentes de requalificação de várias vias estratégicas para o desenvolvimento daquele concelho. O município de Odmira vai atribuir um apoio aos agentes culturais do concelho que ascende 1 milhão de euros. Segundo anunciou a autarquia, o município odmirense tem definido o valor global de 1.114.141 euros para apoio financeiro no âmbito do Odmira Criativa, Programa Municipal de Apoio à Cultura e Arte, aprovado através de candidaturas dos agentes culturais e artistas em nome individual às várias medidas de financiamento. A formalização deste apoio financeiro aos agentes culturais decorreu na passada segunda-feira no auditório da Biblioteca Municipal José Saramago. Segundo adiantou a Câmara de Odmira, foram atribuídos apoios financeiros a 45 associações locais para apoio à criação artística, apoio à atividade e através das parcerias culturais, no valor de 976.641 euros. Estão também aprovados apoios em nome individual a 7 artistas do concelho, num valor total de 30 mil euros. Além destas medidas enquadradas nas indústrias culturais e criativas e parcerias culturais e residências artísticas, está previsto o apoio financeiro no âmbito das medidas Impulso Jovem, Bolsa de Criação Artística e Apoios Pontuais, prefazendo o valor global de 1.114.141 euros em financiamento do município. Segundo a Câmara de Odmira, este programa pretende alargar e adequar as medidas municipais de apoio à cultura, com o objetivo de estimular o empoderamento dos agentes artísticos e culturais do território. A reunião com os agentes culturais foi também um momento de apresentação do novo canal de comunicação direto com a população que o município de Odmira criou na aplicação WhatsApp Cultura em Odmira, reforçando a aposta na cultura como um vetor de desenvolvimento do concelho. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a segurança online. O mês de fevereiro é o mês em que se assinala o Dia da Internet Segura. E reforçamos a importância da proteção online, especialmente nas transações bancárias. O uso crescente do home banking e dos pagamentos digitais trouxe muita comodidade, é um facto, mas também aumentou os riscos de ciberataques, como é o caso do phishing, ou seja, o roubo de dados pessoais e bancários através da internet. Para garantir a segurança dos seus dados, siga as nossas dicas. Ative a autenticação dos dois fatores, sempre que possível, para uma proteção extra contra acesso a indivíduos. Nunca aceda à sua conta bancária através de redes públicas, pois são mais suscetíveis a ataques de hackers. Antes de confirmar qualquer transação, confira os dados e todos os detalhes para evitar fraudes. Desconfie de e-mails e mensagens que podem pedir para atualizar os seus dados pessoais e bancários. Os bancos nunca solicitam esta informação por e-mail ou por SMS. Em caso de dúvida, contacte diretamente a instituição bancária. Opte por cartões virtuais para evitar que os seus dados sejam comprometidos em compras através da internet. Além destas medidas individuais, as instituições financeiras devem adotar tecnologias de segurança, utilizando a inteligência artificial para a detecção de fraudes e a encriptação avançada dos dados. Também o governo e as entidades reguladoras devem reforçar a legislação e as infraestruturas para garantir um ambiente digital seguro. A cibersegurança é a responsabilidade de todos. Por isso, adotar boas práticas e manter-se informado é essencial para proteger os seus dados e a sua privacidade no mundo digital. Caso seja vítima de uma fraude online ou se eventualmente tiver dúvidas sobre os seus direitos enquanto consumidor, não se esqueça de entrar em contacto connosco. Poderá fazê-lo através do contacto com o DEC Alentejo. O número é o 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, à quarta-feira, com a rúbrica Em Defesa do Consumidor, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu em geral pouco nublado, aumentando gradualmente a nubosidade a partir da manhã. Possibilidade de períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde. Vento fraco, predominando de leste até ao fim da manhã e tornando-se do quadrante oeste, superando por vezes moderado nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns vales e terras baixas, persistindo até ao fim da manhã no nordeste de Transmontano. Formação de geada, em especial no interior do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja, 15 em Évora, 14 em Porto Alegre, 17 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.